Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 11 de junho de 2025. Está no ar o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia ao vivo até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o Assunto é Federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E começamos o nosso giro com uma ótima notícia. A ANEEL aprovou um novo desconto de energia para quem recebe a tarifa social. A medida vai beneficiar mais de 17 milhões de pessoas. José Carlos Andrade tem mais informações.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou as regras para o novo desconto na fatura de energia para quem recebe a tarifa social. A partir de 5 de julho, mais de 17 milhões de beneficiários não vão pagar pelos primeiros 80 kWh consumidos por mês. Para 4,5 milhões de famílias que consomem até 80 kW por mês, a conta pode incluir apenas custos como ICMS e contribuição de iluminação pública, definidos pelo Estado ou município, conforme a legislação local. Essa mudança faz parte da reforma do setor elétrico proposta pelo Ministério de Minas e Energia, o MME. Para mais informações, acesse gov.br/ANEEL. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E ainda falando sobre energia, a proposta para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2025 foi aprovada. É com você de novo, José Carlos Andrade.
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou a proposta da distribuidora RGE Sul para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, ONEE, 2025. A iniciativa, que envolve todas as distribuidoras do país, segue as diretrizes do Programa de Eficiência Energética, o PEE. O ONEE foca em estudantes do 8º e do 9º ano do ensino fundamental e deve alcançar 500 mil alunos em todo o Brasil, além de 25 mil professores e 8 mil escolas, um crescimento significativo em relação à edição anterior. Mais que uma competição, a ONEE oferece uma jornada educativa com conteúdos inovadores e atividades gamificadas baseadas na Aprendizagem Baseada em Problemas, PBL, alinhada à Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Os professores recebem formação EAD de 40 horas e mentorias coletivas. A divulgação terá alcance nacional com ações nas redes sociais, parcerias com secretarias de educação e blitz nas escolas. A mensagem é simples: usar energia com responsabilidade traz benefícios para toda a sociedade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E a internet rápida já chegou a mais de 3 mil escolas públicas em todo o país. O número foi alcançado nesta semana com a expansão do projeto Aprender Conectado, que há menos de um ano atendia pouco mais de 170 escolas. Dilson Santa Fé, com você.
Mais de 3 mil escolas públicas em todo o Brasil já têm internet de alta velocidade, beneficiando mais de 400 mil estudantes. O número foi alcançado nesta semana com a expansão do projeto Aprender Conectado, que há menos de um ano atendia 177 escolas. O crescimento é rápido em todas as regiões, com destaque para a região norte, que já conecta 1.140 escolas e atende mais de 218 mil alunos. No nordeste, são 1.222 escolas conectadas, com 120 mil estudantes. O centro-oeste conta com 100 escolas, o sudeste com 253 e o sul com 286, números que aumentam a cada dia. A meta é conectar todas as 38 mil escolas previstas até o fim de 2026, incluindo as localizadas em áreas remotas, indígenas e quilombolas. Para isso, 948 escolas já receberam geradores de energia solar, garantindo internet mesmo onde não há eletricidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Olha, eu estava pesquisando sobre a importância da internet rápida nas escolas, né? Tem um detalhe interessante. Primeiro, ela democratiza o acesso à informação, né? Permite que alunos e professores, mesmo que seja só na escola, tenham contato com a internet, com uma vasta gama de recursos educacionais, e aí isso supera as barreiras geográficas. Mesmo uma escola isolada, tendo a internet de alta velocidade, permite essa conexão com o mundo, né? Isso naturalmente melhora a qualidade do ensino. Primeiro, para o professor, facilita a implementação de metodologias de ensino inovadoras, como aulas interativas, por exemplo, e facilita também a pesquisa online para professores e alunos. Para os alunos tem um benefício extra, prepara para o futuro. Todo mundo sabe, hoje nas cidades grandes, ninguém sabe mais o que é viver sem internet, sem estar conectado, né? E é claro que essa conexão necessita de habilidades digitais, ou seja, esse contato com o computador na escola prepara os alunos para esse mundo digital. E também tem a vantagem de otimizar a gestão escolar, ajuda na comunicação dentro da escola, com pais e alunos e, é claro, otimiza processos administrativos escolares. Então está aí a importância da internet nas escolas públicas, só para lembrar disso, né? E agora vamos falar de habitação. O governo federal liberou a construção de quase 800 casas do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, isso no Rio Grande do Sul. São Leopoldo, Rio Grande, Porto Alegre e Campo Bom estão entre as cidades beneficiadas. Lademir Filipim detalha a novidade.
Foi autorizada a construção de 790 unidades do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução no Rio Grande do Sul. São Leopoldo, Rio Grande, Porto Alegre e Campo Bom estão entre as cidades beneficiadas. O investimento total é de R$ 142 milhões de reais. Pela manhã, em Porto Alegre, autoridades federais realizaram reuniões para acompanhar as ações e o andamento das obras de reconstrução no estado. Entre as prioridades estão a contratação rápida de obras de proteção e a construção de novas moradias para as famílias atingidas. Também foi reforçada a necessidade de que os municípios apresentem seus pleitos para acelerar o processo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E outra boa notícia, mais 80 cidades brasileiras vão receber novos canais de TV digital. A ação faz parte do programa Brasil Digital, que pretende alcançar 250 cidades. José Carlos Andrade, é com você.
Mais 80 cidades brasileiras vão receber novos canais de TV digital. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, assinou dois contratos que somam R$ 32 milhões de reais para instalar estações transmissoras em municípios que ainda não têm sinal da EBC ou da rede legislativa. Os investimentos vêm do novo PAC. No Pará, os moradores das cidades de Altamira, Barcarena, Bragança, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás, Castanhal, Itaituba, Marabá e Portel vão ser beneficiados. Os contratos abrangem municípios de 16 estados, entre eles Minas Gerais, Piauí e São Paulo. Todas as cidades vão passar por vistorias técnicas para verificar a viabilidade da instalação. As estruturas também podem ser usadas por outras emissoras públicas ou privadas, se houver espaço disponível. A ação faz parte do Programa Brasil Digital, que pretende alcançar 250 cidades. Os equipamentos vão ser instalados em locais públicos, o que reduz custos e agiliza o processo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E já está definida a instituição que vai organizar o segundo concurso público nacional unificado, o tão esperado CPNU2, né? Vai ser a Fundação Getúlio Vargas, FGV, foi selecionada por apresentar a proposta mais vantajosa em termos de capacidade técnica, segurança e custo. Dilson Santa Fé vem com mais informações.
A Fundação Getúlio Vargas, FGV, vai organizar o segundo concurso público nacional unificado, CPNU2. A escolha seguiu critérios técnicos, legais e de segurança, com base na nova lei de licitações. A definição envolveu vistorias presenciais da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e da Polícia Federal, nos locais de elaboração, armazenamento e impressão das provas. A Secretaria de Governo Digital avaliou os padrões de cibersegurança das bancas concorrentes. 5 instituições enviaram propostas. 4 foram habilitadas. A FGV foi selecionada por apresentar a proposta mais vantajosa em termos de capacidade técnica, segurança e custo. O contrato foi firmado por dispensa de licitação com valor de R$ 72,6 milhões. A FGV vai ser responsável pelo planejamento, aplicação, processamento e resultado final do CPNU-2. O concurso vai selecionar 3.652 servidores para 36 órgãos do Executivo Federal. As provas objetivas estão marcadas para 5 de outubro e as discursivas para 7 de dezembro. O resultado final está previsto para fevereiro de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora o assunto é gripe aviária. O México reduziu as restrições à carne de frango brasileira. A notícia é com Lademir Filipim.
O México reduziu as restrições à carne de frango brasileira. A medida vem após a confirmação de um foco de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Com a mudança, as barreiras mexicanas passam a valer apenas para o frango gaúcho. Em sentido contrário, a Mauritânia anunciou a suspensão das importações de carne de frango de todo o Brasil. Já Omã suspendeu apenas as compras do produto vindo do Rio Grande do Sul, mantendo liberadas as importações dos demais estados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E é sempre bom lembrar, né, que essa questão da gripe aviária não passa quando você consome frango ou ovos. Por quê? Porque você consome frango ou ovos cozidos, né, fritos, assados, do jeito que for. Aí a temperatura mata o vírus da gripe aviária. O contágio da gripe aviária das aves para o ser humano é muito difícil, muito raro. E quando ele acontece, bom, ele é perigoso quando acontece, mas quando ele acontece é porque a pessoa teve contato com manipulando a ave ali, o contato com as secreções da ave. Portanto, se você vai consumir frango frito, cozido, assado, então você naturalmente não vai consumir o vírus da gripe aviária, né? Bom, Brasil bateu recorde no abate de bovinos, suínos e frangos no primeiro trimestre de 2025. Exportações em alta e demanda interna sustentam esse crescimento. Mais informações com Cláudio Mário Carvalho.
O Brasil teve o melhor primeiro trimestre da série histórica no abate de bovinos, suínos e frangos, segundo dados divulgados nesta quarta-feira 11 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foram abatidas quase 10 milhões de cabeças de gado, alta de 4,6% em relação ao mesmo período de 2024. O abate de suínos somou mais de 14 milhões de cabeças, crescimento de 1,6%, e o de frangos atingiu 1.640 milhões, aumento de 2,3%. Segundo o Instituto, o bom desempenho foi impulsionado por exportações em alta e pela retomada da demanda interna. Estados Unidos e China ampliaram as compras, o que contribuiu para o melhor trimestre da história nas exportações de carne bovina e suína. Além do abate, a produção de leite cresceu 3,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e alcançou quase 6,5 bilhões de litros. O sul do país liderou a captação, com destaque para o Paraná, que teve alta de 10%. Também houve aumento de mais de 15% na aquisição de couro, com 10.750.000 peças recebidas pelos curtumes e de 8,3% na produção de ovos de galinha. A próxima divulgação dos dados referentes ao segundo do trimestre está prevista para o dia 13 de agosto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Brasil e a Itália oficializaram um acordo para reconhecimento mútuo das carteiras de habilitação. A regra vale para CNHs definitivas e ativas e para quem reside há menos de 6 anos no país. José Carlos Andrade explica como essa medida vai funcionar.
Entrou em vigor o novo acordo entre Brasil e Itália para reconhecimento mútuo das carteiras de habilitação. Com a medida, brasileiros e italianos que moram no país estrangeiro podem converter a CNH sem precisar fazer exames teóricos ou práticos, desde que cumpram os requisitos. O tratado foi assinado em julho do ano passado e substitui o antigo acordo, que valeu de 2018 a 2023. A regra vale para CNHs definitivas e ativas e para quem reside há menos de 6 anos no país. O benefício vale apenas para as categorias A e B, motos e carros de passeio. Ficam de fora as carteiras C, D e E, que exigem cursos e exames adicionais. Para solicitar a conversão, é preciso procurar o Detran no Brasil ou Motorizzazione Civile, na Itália, e apresentar os documentos exigidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Entre os dias 11 e 29 de junho, a Aeronáutica promove o maior exercício de ajuda humanitária já realizado por militares na Amazônia. A edição deste ano do Excelsior vai atender comunidades urbanas e ribeirinhas do Pará. A iniciativa conta com um hospital flutuante e cerca de 170 militares. Vamos ouvir o José Carlos Andrade de volta. Roda aí, Zé.
A Força Aérea Brasileira, FAB, inicia nesta quarta-feira, dia 11, o maior exercício de ajuda humanitária já realizado por militares na Amazônia. O exercício de campanha de emprego de logística, saúde e intendência operacional, o Excelsior 2025, vai até o dia 29 de junho, com ações em comunidades urbanas e ribeirinhas do Pará. A iniciativa tem foco no apoio humanitário e no aprimoramento operacional dos militares em ambientes complexos. A operação conta com um hospital de campanha flutuante instalado sobre balsas da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, Comara. A estrutura é capaz de atender até 1.000 pessoas por dia. Aproximadamente 170 militares participam diretamente da missão, oferecendo serviços de saúde e cidadania a populações isoladas. Os atendimentos incluem consultas em mais de 10 especialidades médicas e a realização de exames como ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, ecocardiograma e exames laboratoriais. Os serviços vão ser agendados conforme a demanda. O cronograma prevê atendimentos em Santarém nos dias 12 e 13 de junho, Monte Alegre, 16 a 19 de junho, e Breves, de 25 a 28 de junho. O exercício conta com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que atua na detecção e início do tratamento de câncer do colo do útero. Também participa a organização não governamental Voluntários do Sertão, responsável pela confecção de óculos com entrega imediata ou posterior, dependendo do grau da lente. A primeira edição do Excelsior foi realizada em 2023 nas comunidades ribeirinhas de Barcelos e Moura, próximo a Manaus. A estrutura, utilizada com 146 metros de comprimento e capacidade para 1.000 toneladas, vai ser a mesma empregada neste ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Eu encerro o Giro de Notícias de hoje com a confirmação da presença do Brasil na sessão ampliada da cúpula do G7. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira telefonema do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Durante a conversa, Carney formalizou o convite para que o Brasil participe da sessão ampliada da cúpula do G7, que vai ser realizada em Kananaskis, no dia 17 de junho. Lula aceitou o convite e destacou que o Brasil pode contribuir com temas que serão debatidos no evento, como segurança energética, minerais críticos, financiamento, inovação, tecnologia e inteligência artificial. A sessão vai contar também com representantes da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México. Durante o diálogo, o presidente convidou Carney a participar da COP30, que vai ocorrer em Belém, lembrando a experiência do canadense em financiamento climático. O primeiro-ministro confirmou a presença e ele elogiou a liderança brasileira. Os dois líderes discutiram ainda o fortalecimento das relações entre Brasil e Canadá, com destaque para a defesa da democracia, do multilateralismo e do livre comércio. Ficou acertado um encontro bilateral à margem da cúpula.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso.
Agora você tem mais tempo para se inscrever no Enem. Até 13 de junho, faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E vamos saber agora como fica o tempo em todas as regiões do país no Dia dos Namorados. Será que o clima vai ser quente ou frio? Conta aí pra gente, Lademir Filipim.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 12 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a quinta-feira amanhece com o tempo aberto, sem nuvens e permanece ensolarada durante todo o dia. Na capital verde do Brasil, os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 90% a 30%. Em Brasília, no Planalto Central, o dia é de sol e céu azul. À noite, o brilho da lua cheia inspira músicos e poetas. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 25 graus. A umidade do ar oscila de 85% a 50%. Região Nordeste. Em Maceió, nas Alagoas, o sol aparece entre nuvens durante a tarde. No Caribe brasileiro, a temperatura oscila de 21 a 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 55%. Bodocó, em Pernambuco. Canta parabéns e assopra velhinhas, com o tempo nublado e sem previsão de chuva. No município, com pouco mais de 36 mil habitantes, os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte. Em Porto Velho, Rondônia, o Astro Rei brilha intensamente e deixa o dia muito claro. Na Pérola da Madeira, a temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Em Boa Vista, Roraima, nuvens carregadas pairam sobre a cidade e a promessa é de uma chuvinha miúda ao longo de todo o dia. Na capital, acima da linha do Equador, a temperatura mínima é de 26 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 98 a 75%. Região Sudeste. Em Vitória, no Espírito Santo, as nuvens brancas dominam a paisagem e escondem os raios de sol. Na metrópole capixaba, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 25. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Quissamã, no Rio de Janeiro, comemora 36 anos com o céu nublado, mas sem previsão de chuva. Na cidade localizada na Costa do Sol, os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 23 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 40%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, o dia é de frio e claridade. Na cidade dos Jardins Geométricos, os termômetros registram mínima de 5 e máxima de 13 graus. A umidade do ar marca de 100 a 50%. São Lugero, na exuberante Santa Catarina. Faz 63 anos com o tempo aberto e baixas temperaturas. Na cidade cortada pelo Rio Braço do Norte, a temperatura mínima é de 8 e a máxima de 20 graus. A umidade do ar oscila de 85 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 12 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim.
E eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário neste dia 12 de junho. Parabéns para Bodocó, em Pernambuco, Quissamã, no Rio de Janeiro, e São Ludgero, em Santa Catarina, completando mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Bodocó, em Pernambuco, olha só, tem Bolsa Família para 8.330 famílias beneficiadas por lá. O recebimento médio é de R$ 678 por família. Tem dessas aí, 78% são chefiadas por mulheres. Tem auxílio gás em Bodocó para 1.440 famílias, sendo que neste caso do auxílio gás, 92% das famílias são chefiadas por mulheres. E tem também o BPC, que é o benefício de prestação continuada para 1.230 pessoas, sendo 975 pessoas com deficiência e 256 pessoas idosas. E tem também programas cisternas, olha que legal, hein? Programas cisternas já entregou lá nesses últimos dois anos, de 2023 para cá, 199 cisternas entregues, todas com água para consumo em Bodocó, Pernambuco. Quissamã, no Rio de Janeiro, tem pouco mais de 23 mil habitantes. O principal desafio lá vivido pelo município é alcançar uma autonomia. Primeiro, problema da monocultura da cana-de-açúcar. Os especialistas lá estão estimulando que se plante outras coisas. Muita gente só plantando cana-de-açúcar, né? E também tem o desafio de se tornar independente da receita gerada pelo petróleo, que Samã recebe muitos royalties lá da Petrobras. Mesmo assim, as transferências para o município por parte do governo federal atingiram nestes primeiros quatro meses de 2025 90 milhões de reais, transferido diretamente do governo federal para o município de Quissamã, no Rio de Janeiro. E São Ludgero, Santa Catarina, tem colonização alemã. Lá tem financiamentos com FGTS de 81 moradias. No Minha Casa Minha Vida, o total 19 milhões de reais para 81 moradias entregues em São Ludgero, no Minha Casa Minha Vida. E também tem obra de infraestrutura do Parque Seleções, uma unidade básica de saúde sendo construída lá, novinha, UBS, em São Ludgero, Santa Catarina. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade, é só jogar na internet Comunica BR. Você está ouvindo o Assunto Federal, fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E olha só que informação importante, o Ministério da Educação vai apoiar quase 400 cursinhos populares este ano. A expectativa é ajudar mais de 15 mil estudantes da rede pública a ingressarem no ensino superior. Para falar sobre isso, o Momento Entrevista de hoje é com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do MEC, Zara Figueiredo. Vamos ouvir. O Ministério da Educação vai apoiar 393 cursinhos populares este ano.
A expectativa é ajudar a preparação de mais de 15 mil estudantes da rede pública e a ingressarem no ensino superior.
Os alunos matriculados vão receber R$ 200 por mês, por seis meses, além de suporte técnico e material didático.
Vamos saber mais sobre esse assunto com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo. Boa noite, secretária.
Boa noite.
Secretária, o governo criou esse ano, então, a Rede Nacional de Cursinhos Populares. Uhum. E eu queria que a senhora falasse um pouco quais são as inovações que o decreto que institui essa rede traz em relação ao de 2004, quando essa ideia já tinha surgido.
Então, na verdade, essa Rede Nacional de Cursinhos Populares, ela decorre de uma lei de 2002, depois temos o decreto, né? E o que nós ajustamos nesse decreto de 2025 é deixar um desenho que já tinha sido pensado originalmente em 2002 que conversasse mais com as necessidades de agora. Então, nós temos algumas inovações, como, por exemplo, O aluno vai ter esse apoio, esse auxílio de R$200, mas também está previsto um auxílio aos professores, aos coordenadores dos cursinhos e também aquilo que a gente está chamando um apoio técnico-administrativo para que o cursinho possa usar esse recurso para pensar na melhora da situação, por exemplo, comprar uma impressora ou mesmo pensar em instituir um CNPJ, que muitos dos cursinhos não possuem uma identidade jurídica, não uma personalidade jurídica. Então, essa é uma das inovações. Uma outra inovação é que os cursinhos, esse programa agora, ele está mais vinculado às diretrizes do Enem e do ensino médio, porque essa é uma tendência, né? Já que nós desejamos muito que esse estudante acesse o ensino superior, é necessário que ele passe no Enem. E, portanto, o projeto pedagógico, mas também o desenho do cursinho daqueles que se candidataram, precisa estar alinhado às diretrizes. E uma inovação, eu acho, uma das mais importantes é a lei de 2002, ela exige que os cursinhos populares, eles tenham uma personalidade jurídica. Ou seja, pode ser público um cursinho vinculado à extensão universitária ou um cursinho sem fins lucrativos, mas precisa ter personalidade jurídica. Nós sabemos que boa parte dos cursinhos brasileiros, eles não têm CNPJ, que não tiveram apoio por um conjunto de razões. Então, qual é a grande inovação? Nós criamos nesse primeiro edital a figura da instituição operadora. Portanto, um cursinho que tenha CNPJ, ele pode abrigar outros 10 cursinhos. Portanto, ele abriga esses 10 cursinhos e ele tem um incentivo também para abrigar esses cursinhos. Desse modo, a gente não deixa ninguém para trás e considera essa particularidade dos cursinhos, que é boa parte deles não ter essa personalidade jurídica.
Foi feita uma chamada inicial, tem cursinhos interessados em todo o país, parece, né?
Em todo o país.
Quando é que vão começar as aulas? Como é que é o processo agora?
Então, as aulas começam em julho, amanhã será divulgada a lista com os cursinhos habilitados. Aí, como vocês bem disseram, o ministro Camilo Santana havia previsto 130 vagas, nós vamos apoiar 393. E os cursinhos, e o que esse edital nos mostra? É um edital que tem a cara do Brasil, os cursinhos têm a cara do Brasil. Com exceção de Rondônia, nós temos todos os estados contemplados nesse edital. E as aulas começam em julho.
Agora, secretário, eu queria que a senhora falasse um pouco dos objetivos do Ministério da Educação com a criação dos cursinhos populares. E queria que a senhora aproveitasse para comentar, porque esse ano o Enem também, o estudante vai poder tirar a certificação do ensino médio por meio do Enem. Se o cursinho popular pode ajudar os estudantes que têm esse objetivo.
Claro, então, os cursinhos populares, o primeiro objetivo dele é aquilo que a gente chama de promoção de igualdade de oportunidades. Nós sabemos que não há correspondência entre o número de candidatos e o número de vagas ofertado nos concursos, no Enem, nas universidades. Portanto, obviamente, entra na universidade aqueles estudantes que frequentaram um cursinho, que tiveram acesso a uma educação de qualidade. Isso faz com que os estudantes mais vulnerabilizados socialmente, eles fiquem de fora e não acessem a universidade. Então, o primeiro objetivo dos cursinhos é exatamente melhorar essa igualdade de oportunidade, fazer com que os estudantes passem no Enem e acessem a universidade. E nesse sentido, obviamente, os cursinhos incidirão sobre essa certificação do Enem.
Ou seja, eles podem ajudar,
eles podem incidir, sim.
Abandonou a escola a conseguir retomar o estudo para ter a certificação
exatamente.
Do Enem.
Exatamente.
E qual é o papel do governo apoiando tanto os cursinhos quanto os alunos, né, que vão fazer esses cursos?
Então, a primeira questão é sempre essa, né? O governo está apoiando os cursinhos, são os cursinhos que vão distribuir esse auxílio para os estudantes, também para os professores. Então, de que modo que o governo apoia? À medida que ele concede esse auxílio para professores, para coordenadores, ele evita a rotatividade docente, a evasão dos professores, mas também dos estudantes. Então, isso gera um círculo, digamos, virtuoso sobre esse estudante vulnerabilizado, porque os mecanismos e os incentivos financeiros, eles tendem a ajudar a evitar essa rotatividade, a evasão tanto do professor quanto do estudante. Além de tudo, criar condições administrativas melhores para que os cursinhos tenham mais sustentabilidade.
Para a gente concluir, secretária, quais são então as próximas ações no âmbito dessa rede nacional de cursinhos populares?
Então, ainda tem muita coisa boa, né? Um dos critérios do edital é que apenas cursinhos com um ano de existência podiam concorrer. Então, uma das ações que vem aí no âmbito da rede é exatamente a Escola Nacional de Educação Popular, na qual estão os cursinhos populares. O que significa isso? O Ministério da Educação vai dar apoio técnico para que grupos que queiram criar cursinhos, eles criem cursinhos e daqui a um ano eles tenham as condições para participar dos editais. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, será instituída a comissão de monitoramento e avaliação dos cursinhos, porque é uma política pública educacional. Faremos ainda esse ano o primeiro encontro dos cursinhos populares e em 2026 o Encontro Nacional de Cursinhos Populares.
Então a ideia é ir aprimorando
exatamente
essa rede e a própria formação de novos cursinhos.
Exatamente. Os cursinhos no âmbito do Ministério da Educação é uma política educacional e como toda política pública educacional, ela é incremental. Então, você implementa e vai aperfeiçoando à medida que o tempo vai passando.
E como é que os estudantes podem participar dessas aulas? Como é que eles podem se inscrever?
Então, a inscrição, os cursinhos, eles existem há muito. O MEC respeita a autonomia desses cursinhos. Então, nós não queremos mudar a essência deles. O que o MEC está fazendo é apoiá-los para que eles possam ter mais sustentabilidade e melhores condições para ofertar esses cursinhos. Então, os cursinhos populares, eles poderão instituir lógicas próprias de selecionar os estudantes desde que cumpra aqueles critérios, né? Renda per capita, negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, que é geralmente o público PPI que estão nas cotas raciais. Então,
não pode perder de vista não o objetivo.
Exato, isso está
popular,
dentro,
né?
isso está dentro do edital. Agora, se o cursinho vai fazer a seleção, cada turma, ele precisa ter pelo menos 20 estudantes. Então, se ele vai fazer via edital ou ele vai usar uma outra lógica de selecionar os alunos, isso é da autonomia dos cursinhos.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Muito bem, a gente ouviu aí então a momento entrevista, né, com Zara Figueiredo, explicando aí sobre os cursinhos populares em todo o Brasil. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora é hora de você ficar por dentro das notícias do Ministério de Minas e Energia. Durante a abertura da 7ª Cúpula de Energia da Juventude do BRICS, o MME abordou temas como o combate à pobreza energética, a trajetória dos biocombustíveis no país e as ações no campo da mineração. Ah, e o Brasil tem projeto de mineração reconhecido como estratégico pela União Europeia. Roda aí o Conexão Energia, Zé!
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia marcou presença nesta segunda-feira na abertura da 7ª Cúpula de Energia da Juventude do BRICS. Representando o ministro Alexandre Silveira, a assessora especial Mariana Espessi destacou o papel essencial da juventude na construção de um futuro energético mais justo e sustentável. Ela ressaltou o potencial do engajamento jovem e a importância da união de forças rumo à COP30, que acontece em novembro em Belém do Pará. Também foram citados dois documentos estratégicos do BRICS sob a liderança brasileira, o roteiro de cooperação em energia até 2030 e o comunicado conjunto dos ministros de energia, ambos reconhecendo a juventude como protagonista na transição energética global. Ainda na 7ª Cúpula de Energia da Juventude do BRICS, o MME também participou de importantes painéis. No debate sobre o acesso à energia no enfrentamento da pobreza energética, o diretor André Dias destacou que combater a pobreza energética vai além do fornecimento de eletricidade e envolve desenvolvimento humano, fortalecimento dos serviços públicos e respeito às identidades culturais. Já no painel sobre avanços tecnológicos para sistemas de energia de baixo carbono, Marco Juliato, diretor substituto de transição energética, ressaltou o protagonismo do Brasil, que possui uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. No entanto, ele alertou para desafios importantes como a baixa renovabilidade no transporte e os altos custos para levar energia limpa a regiões isoladas como a Amazônia. O diretor do Departamento de Biocombustíveis do MME, Marlon Arraes, destacou o papel estratégico dos biocombustíveis na alta renovabilidade da matriz energética brasileira. Segundo ele, o Brasil é pioneiro em soluções sustentáveis para a mobilidade, com mais de 40 anos de uso da mistura de etanol à gasolina. Arraes ressaltou ainda que os biocombustíveis com o biodiesel já evitaram o consumo de 3,3 bilhões de barris de petróleo, gerando uma economia de US$ 250 bilhões em importações e evitando a emissão de 1,6 bilhão de toneladas de CO2. No setor de mineração, a chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Giovana Barreto, reforçou a importância de investir na juventude como agente central da transformação energética e social. Ela defendeu o fortalecimento da educação técnica, da pesquisa aplicada e dos intercâmbios internacionais, destacando que jovens, especialmente mulheres indígenas e negros, devem estar no centro da inovação e das decisões que moldam o futuro do setor. O Brasil teve um projeto de mineração reconhecido pela União Europeia como estratégico para o acesso a matérias-primas críticas e essenciais para a economia. Na decisão da Comissão Europeia, publicada na última semana, a refinaria de níquel e cobalto de São Miguel Paulista, em São Paulo, é apresentada como uma das 3 iniciativas selecionadas. Esse reconhecimento confirma que o projeto brasileiro, que recebeu apoio do MME, liderado pela empresa Gervois Global, contribui para o fornecimento seguro, sustentável e responsável de matérias-primas críticas para a União Europeia. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E as forças de segurança vão usar na COP30 o modelo brasileiro aplicado na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e no próprio G20. Ouça o Boletim COP30 Brasil e saiba mais.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Com a expectativa de receber mais de 140 chefes de Estado e milhares de representantes de quase todos os países do mundo, a segurança da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, prevista para novembro deste ano em Belém do Pará, é considerada prioridade absoluta pelo governo brasileiro. De acordo com Pedro Pontual Machado, secretário executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República, os preparativos para a segurança seguem avançando em um modelo de integração já usado em eventos internacionais sediados no Brasil.
Então a gente sediou a Copa do Mundo, a gente sediou os Jogos Olímpicos em 2016, foi presidência do G20 ano passado, estamos presidência do BRICS esse ano. A segurança precisa ser integrada. São muitos os órgãos que trabalham e que têm competências complementares, incluindo a divisão de competências características da nossa federação. Então, além de ter os órgãos federais, temos os órgãos estaduais e municipais, cada qual com competências distintas, todas complementares.
Em relação ao efetivo de segurança, Pontual fez um paralelo com a recente presidência brasileira do G20, que mobilizou cerca de 20 mil agentes. A geografia e as características naturais de Belém também impõem desafios específicos ao planejamento de segurança. A cidade é cortada por rios e igarapés e grande parte da sua dinâmica urbana envolve o transporte fluvial. O secretário adjunto da Casa Civil sublinha o alto nível de profissionalismo das forças de segurança brasileiras envolvidas no planejamento.
É um zelo muito grande, é um grau de profissionalismo de entender exatamente o que discutir, quais pontos.
Responsável por conduzir todas as operações da COP30, a diretora de operações Nilza de Oliveira explica os desafios e avanços na preparação para a segurança, mobilidade e infraestrutura.
Todos os órgãos de segurança são envolvidos, a matriz está pronta. A gente começa agora um planejamento de fazer o tático operacional. Então a gente vai agora começar com oficinas para ajustar isso para o tático operacional sair. E mais do que isso, que ele seja articulado entre todas as forças.
A mobilidade e o impacto do evento na rotina de Belém também foram estudados. O objetivo é manter o funcionamento básico da cidade, como explica Nilza de Oliveira.
Então, por exemplo, a gente quer trabalhar com hub de ônibus para os delegados da COP. As pessoas vão ter direito a entrar no transporte público? Vão. E outra, nós temos atendimento, nós vamos ter dois navios em Outeiro. Então, você precisa também construir essa possibilidade, certo? Então, tudo isso está sendo construído e pensado.
À frente da coordenação da área de segurança e saúde do evento está o gerente de projeto da Secretaria Extraordinária da Casa Civil para a COP30, Daniel Joseph Lerner. Ele diz que não se trata apenas de proteger os chefes de Estado e os representantes das Nações Unidas, mas também de garantir a segurança dos milhares de delegados responsáveis pelas negociações climáticas e de toda a cidade de Belém.
A nossa preocupação vai ser que não haja essa aparência de um Estado excepcional de segurança, mas pelo contrário, que haja esse clima de acolhimento e de liberdade que é o espírito da COP e é um dos motivos da COP ser realizada em Belém.
A segurança da COP30 está sendo desenhada para garantir que o evento ocorra de forma tranquila, democrática e eficiente, consolidando assim a imagem do Brasil como referência em organização de grandes conferências internacionais. De Brasília, com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
A Neo Energia aderiu ao programa Acredita e vai promover a inclusão socioeconômica de famílias inscritas no Cadastro Único por meio da qualificação, capacitação para emprego e apoio ao empreendedorismo. Saiba mais no boletim do MDS.
A capacitação profissional do público do Cadastro Único é uma das frentes de atuação do programa Acredita no Primeiro Passo. Neste escopo, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome firmou parceria com o grupo Neoenergia. Um protocolo de intenções foi assinado entre a Companhia Energética e o MDS para a inserção de pessoas em vulnerabilidade social no mercado de trabalho. O grupo Neoenergia, por meio do Acredita, deve gerar oportunidades de emprego e vagas na Escola de Eletricistas no Distrito Federal e em outros 18 estados onde a companhia atua. O ministro do MDS, Wellington Dias, destacou que o Acredita visa a qualificação e empregabilidade de quem mais precisa de oportunidades.
Celebramos aqui esse acordo, esse entendimento, e nele, é claro, também um foco no Cadastro Único. As pessoas que mais precisam no Brasil, ali a gente poder garantir a condição dessa oportunidade.
Eduardo Capelasteg, CEO da Neoenergia, defende que a qualificação profissional proporcionada pelo grupo rende bons resultados.
Temos mais de 6 mil eletricistas formados nos últimos anos, quase todos 70% contratados dentro da Neoenergia, e um programa que é isso. pessoalmente estou muito orgulhoso. Realmente acho que por todo, por ter pessoas que cuidam da neonergia, eles cuidam da neonergia, esse senso de dono, né, como vocês têm, isso é maravilhoso. Para nós, como empresa elétrica, que queremos investir, que queremos crescer, o melhor é ter pessoal como eles, mão de obra, qualificada, engajada, motivada, né, e fazendo trabalho todos os dias com segurança, mas de forma muito eficiente.
Além da qualificação, o programa Acredita no Primeiro Passo atua também com os eixos empreendedorismo e empregabilidade. O público-alvo são pessoas com deficiência, mulheres, jovens, negros e populações tradicionais e ribeirinhas que estejam inscritas no Cadastro Único. Reportagem Érica Brás.
E a AGU conseguiu decisão para demolir casa de veraneio em área protegida. Vamos saber mais dessa história aí no Boletim AGU Brasil. Roda aí, Zé.
A Advocacia Geral da União assegurou, no Superior Tribunal de Justiça, a demolição de uma construção irregular em área de preservação permanente às margens do Rio Paraná. A ação proposta pelo Ministério Público e pela AGU, representando o ICMBio, teve por foco uma casa de veraneio e o pedido não era apenas para demolição do imóvel e do que for erguido ali, mas também para recuperação da área degradada. A Justiça de Segundo Grau, o TRF4, chegou a considerar a demolição da residência desproporcional, alegando que se tratava de uma área urbana já consolidada. Mas houve recurso. A AGU defendeu que uma casa de veraneio não atende a qualquer função social ou econômica prevista no Código Florestal. Ao contrário, esse tipo de imóvel tem como finalidade apenas o prazer de seus usuários em prejuízo do meio ambiente e de toda a sociedade. A tese foi acolhida pela Corte Superior, que destacou que as APPs exercem funções ecológicas essenciais, como a preservação de cursos d'água, biodiversidade e estabilidade geológica. E o STJ também concordou com esses argumentos, afirmando que construções voltadas ao lazer, a exemplo de ranchos de pesca e casas de temporada, não se enquadram nas hipóteses excepcionais que permitem intervenção em áreas de preservação permanente, como atividades agropastoris, ecoturismo ou turismo rural. O STJ, então, reformou a decisão do TRF4, determinando não só a demolição, mas também a recomposição da área degradada. A Corte reiterou que não há direito adquirido quando se trata de danos ambientais. De Brasília, Raquel Miura.
E atenção, microempreendedor, uma nova linha de crédito com garantia do Fundo Garantidor BNDES, Sebrae, começou a ser operada pelo Banco Bradesco em todo o país. Quem traz essas informações é o André de Barros Lima, no Boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
Um dos problemas que dificultam o acesso a crédito bancário para quem é dono do próprio negócio é a falta de capacidade para oferecer garantias nos pedidos de financiamento. A partir de agora, os microempreendedores individuais e os micro e pequenos empresários podem contar com mais um aliado para superar esse problema. Fruto de uma parceria entre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o SEBRAE, o Fundo Garantidor BNDES-SEBRAE permite melhorar o acesso ao crédito por meio da concessão de garantias. Os financiamentos poderão ter prazos entre 12 e 120 meses. Além disso, os empreendedores que acessarem o Fundo Garantidor vão poder contar também com o crédito assistido, um acompanhamento técnico do Sebrae que vai oferecer suporte à gestão dos negócios e à organização financeira. O chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Tiago Peroba, destaca a importância do lançamento desse fundo para a melhoria do acesso ao crédito.
O BNDES lança um novo fundo garantidor, agora em parceria com o Sebrae, com foco no apoio aos microempreendedores individuais, às micro e pequenas empresas, com o objetivo de melhorar o acesso a crédito justamente para quem mais precisa dele e para quem muitas das vezes empresas têm dificuldade em oferecer uma garantia para a realização da operação.
A primeira instituição financeira habilitada a operar o Fundo Garantidor BNDES Sebrae é o Bradesco, que nesta sexta-feira, dia 6, já começou a oferecer uma nova linha de crédito com garantia do fundo na sua rede de agências em todo o Brasil. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E essa é para você que deixou para a última hora e ainda não se inscreveu no Enem 2025. Ainda dá tempo. Saiba como se inscrever e até quando pagar a taxa no Boletim MEC.
Olá, eu sou Rafael Ortega e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação ampliou o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Agora, os interessados têm até sexta-feira, 13 de junho, para se inscrever na página oficial do exame, enem.inep.gov.br/participante. A data também vale para quem deseja solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social. A aplicação das provas está mantida para os dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, com provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Neste ano, todos os estudantes que cursam o último ano do ensino médio na rede pública já estão com a sua inscrição pré-preenchida no sistema do Enem. Ainda assim, o participante precisa entrar na página, escolher qual língua estrangeira pretende fazer no Enem, inglês ou espanhol, e confirmar a inscrição. Para esses alunos, o exame é gratuito. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até 18 de junho. Quem está isento do pagamento da taxa não pode deixar de se inscrever na página do participante. A aprovação da isenção ou da justificativa de ausência no Enem do ano passado não significa que a inscrição foi efetuada. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforça que a ampliação do prazo de inscrição é mais uma grande oportunidade de acesso à educação superior.
Convocar a todos os jovens que estão no terceiro ano do ensino médio a se inscrever, a confirmar a sua pré-inscrição, e a todos aqueles que desejam ter acesso à universidade, não percam a oportunidade de fazer a sua inscrição, agora já com a prorrogação dessa grande oportunidade que as pessoas podem ter de ter acesso ao ensino superior no Brasil.
O Enem 2025 poderá servir ainda para obter certificado de conclusão do ensino médio. É preciso indicar essa opção no momento da inscrição. Para obter o diploma, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e um mínimo de 500 pontos na redação. As inscrições para o Enem 2025 devem ser feitas somente na página oficial do exame, enem.inep.gov.br/participante. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Quando uma queimada atinge as linhas de transmissão de energia, hospitais, escolas e casas ficam no escuro. É mais do que um apagão. É risco de incêndio, prejuízo e vidas em perigo. Queimadas perto da rede elétrica afetam todos nós. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue 193. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
20 minutos é o tempo que leva para a pressão e a pulsação voltarem ao normal quando se para de fumar. Quanto mais cedo, menor o risco de adoecer. É cilada acreditar que a cor chamativa, o sabor e o cheiro de um cigarro eletrônico não trazem riscos. A sua saúde, a sua energia e o seu bem-estar são valiosos. Cuide deles. O SUS oferece tratamento. Procure a unidade básica de saúde mais próxima. Ministério da Saúde. Governo Federal.
E o Assunto Federal de hoje fica por aqui, mas eu espero você amanhã às 4 horas da tarde para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até amanhã, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.